programa Edson.
Fala galera do Red Zone! Chubirubilop. Eu ainda tô infectado pelo vírus do St. Patrick's Day, que foi sabadão, né? Então, eu acho que ainda tô urinando verde até agora, porque meu corpo foi infectado por salsinhas, cebolinhas e outros herbáceos. E hoje eu posso falar com a boca cheia que eu sou um palmeirense nato. Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui de novo com a gente para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Ermelini, estou aqui todo me coçando de tão calor que está aqui na minha terrinha, está brava a situação. E aqui do meu lado, o senhor Fernando Amaro.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, informativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
E polêmica e acidez é o que mais está acontecendo pelo mundo! Inconclusivo é a situação que a gente está vivendo. É uma situação inconclusiva. Porque a partir do momento que você começa a tentar entender esse bolo de informação e de opiniões que estão correndo pelo mundo, ou você chora, ou você ri, ou você toma uma decisão mais inteligente e fala assim, vai dar certo! E toca o barco para frente, porque senão você vai ficar louco, meu amigo! E para deixar você mais pirado, qual que é a super frase da semana, Fernandinho?
Cara, eu tive que reescrever várias vezes essa, mas tudo bem, vai. Algumas equações da vida com humildade, né? Com humildade e que ela não tem dinheiro envolvido, ela leva ao crescimento. Porém, coloca o dinheiro e tira a humildade e repensa no que vai acontecer.
É uma grande M. Uma grande M, né? E aí vem aquela famosa conversinha que as pessoas falam assim, né? Cuidado com seus sonhos. Eles podem se realizar. E às vezes impacta os outros, que não tem nada a ver com a história. E na maioria das vezes é assim, né? Os sonhos de alguns impactam a vida dos outros, que aliás sonham muito menos e constroem coisas reais. Ó! Oh! Ficou bonito isso, hein?
Essa daí podia ser frase da semana também, hein?
Ficou bonito isso aí, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Então, é que eu tive um momento de mente brilhante pra gente não tirar o nosso impacto de cinema, que acabou de ter o Oscar, né? Então, a gente tem que continuar com o nosso pegadinha cinematográfica, cinemoteca, o nome que vocês quiserem dar. Cinéfilo eu acho horrível, parece que o cara está encoxando o cinema, manja. Então é estranho, eu prefiro falar que é da nossa cinematoteca, dela, qualquer coisa assim. Mas então vamos ao nosso super assunto, o que aconteceu essa semana? Desde o dia 15, que foi sexta-feira passada, está disponível para todos os pobres coitados do país aqui onde vivemos, no Brasil, está disponibilizado o sistema que vai morder o seu bumbum, né? O que, que é isso? É sim, o imposto de renda já está disponível para você baixar e contar para todo mundo todas as mutretas que você fez o ano passado. Ou melhor, te dar tempo para criar um monte de falcatruas para esconder aquilo que você fez o ano passado, né? Só que, infelizmente, cada ano que passa, o governo fala para você, eu sei o que você fez no verão passado. Então, a situação...
No resto do ano inteiro, né? No resto do ano inteiro.
É, então, assim, a situação não está simples de ser conduzida, mas está liberado o programinha para você baixar. Aí que vem a bagaça. Cuidado com o que vocês fazem. Parece besteira, mas ainda tem gente que acredita no SMS que ele recebe no celular, no e-mail que ele recebe em seu correio de e-mail, da conversinha que ele leu no poste pregado, aquele, embaixo daquele cartaz que diz assim: trago o amor perdido de volta em uma semana. Né? Fique rico em 3 meses. Aí embaixo está lá: faça imposto de renda e tem um programa bala para ser utilizado. Os cartazes evoluíram, eles já têm até QR Code agora. Ou seja, os caras já são assim, para todo, como é que é, para todo esperto tem um idiota na rua, não é assim que a gente fala? Então, meu amigo, presta atenção, criatura, né? Se você quer saber sobre imposto de renda, você vá à fonte, vá ao site do governo, da Receita Federal, e pegue lá. Verifique mais de uma vez se você está pegando do lugar certo. Leia lá no seu browser se o endereço está correto, se não tem nenhuma letrinha trocada. E aí, sim, você baixa o seu programa e começa a pensar em todas as besteiras que eu já falei sobre o certo e errado. O problema é que vocês ainda estão caindo no conto do vigário. Presta atenção. Amate, você acha que tem fim para isso? Jamais, cara.
Mais. Ai, eu gostaria que tivesse, né, Ale? Eu gostaria que tivesse. Existe para cada, sei lá, pessoa desatenta, vai aparecer, sei lá, uma dezena de espertos tentando tirar vantagem, né? E daí o que acontece? Todo mundo sabe, né, que alguns países, incluindo o Brasil, o imposto de renda vem, dá aquela mordida, né, em todo mundo, que você tem que trabalhar, sei lá, quase que metade do ano, 4 meses do ano, para pagar só o imposto de renda, né? E o retorno do governo é muito pequeno, então as pessoas elas procuram maneiras alternativas de pagar menos imposto ou de ter uma restituição maior. O que acontece é que essas pessoas elas não perceberam ainda de que o governo é maior do que o Big Brother. O governo sabe o que está acontecendo. Eu vou ter que espirrar.
Só tosse, espirro e sei lá qual que é, soluço ao mesmo tempo.
Tô bem, tá? Só para informar, estou bem. É o primeiro espirro do dia, quer dizer, foram 2, mas tudo bem, tá? Mas voltando lá, a gente tem um fator aqui que é o brasileiro, ele quer tentar levar vantagem em cima de alguém, nem que seja em cima do governo. E nessa tentativa de levar vantagem, ele vai pegar o programa alternativo, o programa que talvez ele receba o imposto antes, o programa que ele vai ter mais desconto, etc, etc, etc. O detalhe é, isso não existe. E pronto, e começou a confusão. Por quê? Porque a partir do momento que você pegar um programa desse, colocar no seu computador e colocar os dados, por exemplo, do GovBR lá, pronto, você acabou de entregar para o criminoso o acesso do que o governo tem à sua vida inteira. É a empresa que você trabalhou, conta em banco,
tá? Tudo que foi coletado da sua fonte, do seu salário durante toda a sua
vida. Exatamente. Daí o que acontece? A gente tem várias possibilidades a partir daqui. Uma delas é o roubo de identidade. Porque agora o criminoso tem acesso a todos os seus documentos. Então, para ele fazer um empréstimo no seu nome, para ele desgraçar sua vida e bem desgraçado ainda, tá? É facinho. Ah, mas talvez ele não seja especialista nisso. Ele vende para outro que é. Daí, com esses dados, eles podem aplicar os golpes de engenharia social. Eles vão ligar para você, talvez para você mesmo, ou para algum ente querido, e vão contar uma história só lendo o que eles estão vendo ali. E essa história é real, porque é a sua história. E você
a sua
vai
vida.
A sua vida. Não é que o cara sabe que eu trabalhei naquela empresa mesmo? Que eu saí no mês X? Nossa, que eu fui para outra empresa? O cara vai saber tudo, tudo. E daí, né? Isso daí é a segunda parte da desgraceira, que para pedir dinheiro e para te desgraçar um pouco mais, esses caras estão aí. Então, apareceu no grupo da família. Esquece, esquece o grupo da família. Postou no grupo da família, é mentira, tá? Aposto, me coloca no grupo da família, me coloca no grupo da família que eu vou ensinar para eles, tá? Apareceu no grupo da família, tá? É mentira. Aprende aí, não interessa se o seu irmão é professor, engenheiro, é pedreiro...
Contador!
É mentira, tá? Entra no site da Receita Federal. Fernando, mas eu não sei o site da Receita Federal. Eu também não. Só que você tem na sua mão ou um computador ou um celular, que são as melhores ferramentas para você descobrir quem é o site da Receita Federal. Você sabe que o site da Receita Federal é do governo. Você tem que pagar para o governo. Então você vai procurar alguém que seja GovBR. E daí lá você vai achar as orientações para aonde encontrar o programa certo, né? Como fazer a restituição, o passo a passo de todas essas coisas, tá? Não acredite nesses grupos e não acredite nesse tipo de coisa. A chance para o seu fracasso é enorme acreditando nisso daí.
Pior ainda esses adesivos que estão nos postes, né? Os lambi-lambi de poste, pelo amor de Deus, né? Como eu falei, em cima do cartaz do Trago Seu Amor em 5 dias.
Mas o pior disso daí, Ale, é o seguinte: você vai acabar passando a sua vida financeira, quanto você ganha, quanto você deve, o que você tem, o que você não tem, para alguém que talvez você não conheça. Hoje em dia, o governo oferece alguma coisa que chama restituição pré-preenchida. O governo já puxou de todo lugar ali, é tipo enxurrada. Manja, quando você mora na Baixada, que vem água de todo lado e empoça ali, esse é o governo. Vem informação de todo lado e empoça na mão do governo, tá? E daí ele tem todos esses dados a seu respeito. E para você fazer a pré-preenchida, algumas vezes, você dar 2, 3 cliques ali e tá livre de tudo isso daí.
Exatamente. E aí você vai entender por que quando você estava caminhando pela sua vida, pelos shopping centers, bares, feiras livres, e todo mundo pedia o seu CPF, e você ficou lá promovendo a divulgação de você mesmo. Pois é, tudo isso está contado, né? Recentemente eu fui comprar um equipamento que eu precisei. E a loja, a primeira coisa que ele falou assim: CPF, por favor. Eu falei assim: pra quê? Porque senão o senhor não pode trocar o produto. Eu falei assim: jamais. A partir do momento que eu tocar a nota fiscal na mão, nem que não seja eu, se eu trouxer o produto de volta e tiver outra pessoa carregando aquela nota fiscal, vocês têm a obrigatoriedade de trocar o produto. E em até 15 dias, inclusive, devolver o dinheiro. Entendeu? Então, não caiam nessas coisas. Sejam mais críticos. Né? Ou decore um CPF de alguém que você gosta muito. E aí você sempre coloca o CPF de quem você gosta muito para essas pessoas.
Ale, tem um conhecido meu que fez o seguinte: chegou no bar e falou: vocês estão colocando o CPF na nota fiscal? Então, vocês não estão usando, põe o meu. E começaram a espalhar o CPF do cara. Daí teve um dia, ele abriu o programa lá da Receita para ver. Ele começou a ligar para todo mundo e pedir, pelo amor de Deus, para parar, porque ele não ia conseguir justificar os ganhos dele com o que tinha de compra lá.
Esse que é o problema. Você vai cair na malha fina e vai ter que explicar que focinho de porco não é tomada, né?
Palmeiras, olha lá.
Fiquem, tá bom. Fiquem espertos. Um grande abraço a todos os pontepretanos. Vocês moram no meu coração, tá? Voltando.
Foi nesse final de semana? Não?
Foi semana passada.
Semana passada?
Foi 6-0, né? Porque nós fizemos 5 e depois o que eles fizeram pegou na orelha de um cara que pôs a orelha no lugar errado, então ficou 5-1. Então foi 6-0. E voltando à nossa alegria de tanta informação, de tantas situações absurdas que acontecem no dia a dia, essa é ainda muito mais legal. Algum tempo atrás, a gente trouxe uma informação muito parecida que ocorreu no estado, acho que foi da Virgínia, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos. Posso estar enganado. Eu não lembro se é Virgínia ou se era Carolina do Sul, era um dos dois, mas enfim, depois a gente pode até procurar isso. Mas houve uma situação onde a Pornhub estava fechando as comunicações com o estado inteiro dos Estados Unidos, né, daquele determinado estado, porque o estado mudou a lei de maioridade e necessidade de comprovação da sua idade. Diga.
Carolina do Norte e Montana.
Carolina do Norte e Montana. Então, não estou tão errado assim. Foi manco a informação, mas foi de alguém. E aí, o que, que aconteceu? Simplesmente a Pornhub foi lá e baniu o estado até que se resolvesse o que seria feito, porque ela tem uma situação que, para atender os itens de segurança impostos pelo governo estadual, ela tem um custo de adaptação e mudanças de atendimento para aquele estado. Então, é muito mais simples e barato eles simplesmente cortar o acesso e o neguinho vai ficar ali com seus 17 anos, com a sua mão amarela, cheia de verruga, falando, e o que, que eu faço agora, né? Corre na banca de jornal. Ih, não tem mais banca de jornal. Ah, entra no site. Ih, não consigo ver nada. Pois é. É uma situação que todo adolescente ia passar muito mal, ia ficar muito nervoso com o caso. Agora está acontecendo no estado da Estrela Solitária. O Texas, que é um dos estados onde tem mais situações absurdas, principalmente em relação a armas de fogo e coisas envolvendo estupros, mulheres, abuso sexual, é o Texas, por incrível que pareça. E aí os caras falaram assim, agora vai ter que comprovar se você tem idade ou não. O que, que a Pornhub fez? E detalhe, eles ainda pediram para colocar um pau, uma super tela lá que tivesse o governo do Texas, que é isso, que é aquilo. Pornhub falou, cortou, cara. Não tem acesso mais para os queridos aborrecentes do Texas. Então vão ter que assistir futebol americano e se divertir com outras coisas, porque o Pornhub não funciona mais.
Tem bastante, e aí, aqueles... tem bastante terreno para carpir lá.
Tem boi para limpar pasto, conduzir boiada, fazer cerca, buraco para tirar petróleo, trabalhar no porto de Galveston também é bom, ajudar as vítimas de furacão que tem direto voltando lá, né? Então tem bastante coisa para fazer. Mas a questão é, vocês percebem como a decisão de algumas pessoas afetam muitas outras, inclusive afetam negócios hoje em dia? Olha o impacto disso, cara. Ah, o Pornhub é um negócio pornográfico. Cara, é um negócio. Pense, tira o coraçãozinho peludo da cartilha e vamos lá. É um negócio. O cara criou um negócio, ele vive com aquilo. Ele perde um estado inteiro. Eu não sei dizer quantos mil habitantes tem o estado do Texas, mas é bastante. É bastante. Ah, mas ele está muito problema de abuso sexual. São outros problemas sociais. Não tem nada a ver com a Pornhub. Pornhub é um negócio. Né? Ah, tem problemas, por isso que o governo está preocupado com os jovens. Tá bom? Isso é um impacto que ocorre muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles consideram que a educação das crianças depende do Estado do que da família. Então, o Estado tem por obrigação zelar pelos menores de idade. Então, a família muitas vezes se abstém dessa responsabilidade e deixa para o Estado. O Estado está tomando as decisões. Não vamos ter mais o Pornhub aqui do jeito que está sendo. Temos que ter mais controles de parental advisory, né? De idade. E aí, o que aconteceu? Essa puta pancada no meio do peito dos caras, e não é pouca. A moda tá pegando, Amate. Já são 3 estados, como você falou, Carolina do Norte, Montana, e agora tem aqui de novo, Carolina do Norte, e agora Texas. Então, o negócio está crescendo. O que, que vai virar isso? Será que vai virar uma moda? Muitas pessoas estão induzindo outras a tomarem decisões pela internet, por redes sociais, e agora chega isso, quando bate o Estado, né, um governo, contra situações particulares, que no caso é o Pornhub, que é um negócio. Esquece a parte de porn, é um negócio. Cara, já aconteceu minha... com o Facebook também, né? Se a gente parar para pensar.
É, então, assim, a minha maior pergunta é o seguinte: tá bom. É, nós vamos colocar um confirmador de idade aqui. Como é que você faz o confirmador de idade?
Estou pensando nisso há dias, desde outra notícia.
É, exato, é assim. É, eu lembro num passado distante, alguns jogos, eles tinham assim, quem foi o último presidente dos Estados Unidos antes do atual, entendeu? O cara fazia um monte de pergunta assim, de dia a dia, para ver se o cara sabia responder, né? Ah, tudo bem. Só que isso não prova que você tem 18 anos ou não, tá?
Exato.
É, foto não prova a idade da pessoa. Documento também não, porque pode ser falsificado, entendeu? Então, assim, como você faz? E nem a cuspida do DNA. Nem se... Entendeu? Imagina só o cara... ia ser muito nojento, né, cara? Faz o exame de DNA aqui, o cara dá uma cuspida.
Ou dá
uma
lambida na plaquinha.
Final do mês, a câmera lá, ou sei lá, o dispositivo, tudo babado, cara. E principalmente se for usado por diversas pessoas, né? Mas passou já essa minha ideia maluca. É, então, entendo os dois lados. Igual o Alexandre falou, existe uma preocupação do Estado com relação às crianças, ótimo, tudo mais, mas será que essa é a medida, né? Será que quem criou essa lei usa computador? Sabe como o computador funciona? É, me preocupa esse tipo de coisa. E daí,
não, assim... E assim, além do computador, outros dispositivos também.
E daí, assim, é alguma coisa que a gente já comentou aqui que me assusta muito. É, a gente... Às vezes a gente compara com o Brasil, né? Ou a gente às vezes a gente fala do Brasil e a gente traz esse tipo de notícia aqui exatamente para mostrar que absurdos acontecem no mundo inteiro, como existem outras notícias que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco.
Eu vou, em cima desse negócio que você falou, das tomadas de decisões sobre tecnologia. Ah, você sabe onde que meus filhos estudam? É uma rede grande de escolas, né, de colégios, que tem desde o ensino maternal, infantilzérrimo ali, até a conclusão do colegial. Né? Não tem curso superior, mas até o final do colegial ele tem toda a grade disponível em várias cidades pelo Brasil. E o que aconteceu? Eles têm um crachá e a catraca que adentram a escola e garantem a saída. Por quê? Para você saber se a pessoa entrou e saiu da escola. É um controle que você pode falar, ah, mas para quê? Cara, é criança. Você tem que saber se ela deixou de estar sob a sua responsabilidade física ou não, porque ela está no seu espaço, que você é responsável. E tiraram os crachás e puseram reconhecimento facial nas cancelas de entrada. Só que a foto que esse povo colocou nas cancelas de entrada como base de reconhecimento são fotos de 2 anos atrás. As crianças mudam muito em 2 anos. O que está acontecendo? Filas enormes para sair e entrar na escola! Parabéns! Vocês procuraram alguém de tecnologia para ajudá-los.
Ale, tem 2 fatores aí, né? Tem um que é exatamente isso daí, que o cadastramento devia ter sido feito na hora ou todo ano, né? Então é, vai ali no cantinho e tira foto, né? E a outra...
O processo de adequação.
É assim, eu não vou falar porque eu não vi, mas qual é o tipo do equipamento? Você tem um equipamento que custa, né, R$50 e você tem um equipamento que custa R$1.000, né? Qual é o tipo de equipamento que foi adquirido, que isso dá muita diferença nesse tipo de tecnologia também.
Então vamos continuar e ver o que vai acontecer. Não é só escola, isso está acontecendo em muito lugar, em clubes, certo? Em academias... A academia também de judô, né? Esses lugares onde tem aula de judô, taekwondo, são vários lugares. Tem lugar que tem acesso, um fluxo de pessoas estão fazendo isso e começou a ter problemas. porque as pessoas não pensam um pouquinho antes de tomar as decisões. Bom, vamos deixar as decisões de lado e vamos lá para Cuiabá. Vamos lá para o centro-oeste do nosso querido Brasil. Estamos em Cuiabá e nessa terça-feira todo mundo que procurou informações sobre a cooperativa de atendimento médico, a nossa famosa Unimed e suas farmácias, seus grupos de atendimentos, perceberam que nada funcionava, nada tinha acesso. E aí, com o tempo, veio à tona que sim, eles sofreram um ataque de ransomware que estava impactando todos os usuários no estado do Mato Grosso, né? A partir da cidade de Cuiabá, uma situação impactante para muita gente, né? A gente está falando da capital do estado, só que o que acontece aqui na história que muito nos chamou a atenção?
Calma, calma, primeiro vamos ver o contexto aqui, não fala o final antes, não fala o final. Olha só, os clientes procuraram as farmácias da rede.
Calma. Eu não conseguia comprar remédio.
Segura a ansiedade aí. Exato, exato. Né? Mas tudo bem. Daí o que aconteceu? E quem precisou ir ter o pronto atendimento? Fez o que, Alê?
Também deu problema.
O cara preencheu na mão o papelzinho.
A ficha de acesso para depois validar com o sistema. Isso é o que falaram.
Não, é. Então você pensa que como é que fala? Continuidade, plano de continuidade de negócio é, se o sistema falhar, pega o papelzinho. Pelo menos devia ter um bloquinho de post-it lá para o pessoal começar a anotar, né?
Agora você imagina aquele monte de gente, na pressa, um monte de... Médico já escreve bonito, né? Imagina eles preenchendo essas fichas com os números das carteirinhas das pessoas, que tem mais de 12 números, na pressa para poder atendê-los. Depois eles vão colocar isso no sistema como?
Deixa eu só fazer um comentário antes da gente finalizar. Quer dizer, você continuar. O Victor fez um comentário aqui, né? Existe um detalhe que é o seguinte. A Unimed, elas são unidades autônomas.
Sim, separadas por... Cada uma é uma.
Então, é tipo franquia. Né? Então, é assim. Aconteceu em várias, né? Talvez a franquia, né, tenha passado a receita errada para que causasse o insucesso de várias outras, né? Mas é somente uma, eu diria que uma extrema coincidência quando aparece várias, principalmente nesse caso, onde elas são unidades autônomas. Daí o que acontece? Temos mais detalhe aqui no meio, né?
Aí começa os PO. Né?
Começa o BO.
Você quer falar? Os caras já estão preenchendo.
Qual que você vai falar?
Não, os caras já estão preenchendo. Aí, o que, que a empresa fez? Ela cortou o atendimento com o laboratório Carlos Chagas, que é do Sabin, não é? Parte do grupo Sabin. Então, o que, que aconteceu? Mais do que nunca, as pessoas foram direcionadas para a cooperativa que teriam soluções para poder atender todo mundo.
Laboratório da Unimed Cuiabá.
E aí, por acaso, né? Direciona para lá, só que aí não está funcionando. E aí o cara está lá preenchendo a mão. E aí está o caos instaurado numa cidade. Pô, a gente sabe que, cara, é só você passar. É só não ver quem não quer. É só você passar qualquer dia na frente de qualquer posto de saúde. Você vai ver que está sempre lotado. Né? Às vezes não está sábado à noite, porque as pessoas preferem ir na segunda-feira para pegar testado. Mas está sempre cheio. Está sempre cheio. Pois é. Aí ele começa a entender as coisas que estão acontecendo e aí percebe o seguinte. Desde setembro do ano passado, a gestão fiscal da Unimed do Cuiabá era comandado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, só que aí o que acontece? Isso daí aconteceu logo depois de ser tornado público um rombo de 400 milhões! 400 milhões de rombo! Porque a gestão anterior deixou esse buraco lá, sei lá, se veio da pandemia, se veio da catapora da dengue, do inferno que seja. Que hora boa para ter um hamster, hein?
Cara, eu acho que não tem muito o que a gente dizer, né? Pode ser que tenha sido somente uma coincidência infeliz.
Exato.
Porém, foi muito infeliz estar acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, né? A gestão anterior deixa um rombo de 400 milhões. A gente sabe que nos primeiros meses do ano tem geralmente as trocas de cadeira e tudo mais. E daí começa a investigação.
Detalhe, Amate. A gente está saindo do verão, entrando no ou melhor, saindo do verão, entrando no que é mesmo antes da primavera? Esqueci, outono. Não, é outono. Entrando no outono. Então, essa época do ano é onde tem mais chuva, mais problemas respiratórios. A gente tem mais problemas assim, normalmente, respiratório mesmo. E ainda tem esse agravante da dengue que está para o país inteiro. Então, bem nessa hora, cara, já dá uma zica de ficar fora, o cara faz manual, aí sai o controle dos outros, aí muda aqui, vai para outro cara, rombo do pessoal anterior, deixa 400 milhões, e pau! Hanser!
É assim, para mim, na teoria da conspiração, tá?
Isso daqui... Ou melhor, na teoria da constipação.
Chama limpeza. Isso aqui chama limpeza. Né? Na minha dose de acidez de hoje, isso aqui chama limpeza de evidência. Porque depois, ó, foi o Hanser que pegou. Putz, perdemos tudo, uma pena, hein? Agora, com 400 milhões de rombo, você vai pagar pro criminoso ainda para ter seus dados de volta? Mais um rombo, tem certeza?
E sabe o que é o mais louco? Faz 2 dias que isso aconteceu. Sumiu, ninguém me fala mais nada, né?
Oh, ixi, Alexandre, tem gente sua aí que tá, ó. O cara tá faz uma semana que tá estragado. Manda tomar vitamina. Rodou muito tempo com o pneu furado, dá isso daí, pneu murcho, cara.
Muitos quilômetros rodados com pneu murcho, tá precisando tomar umas doses, fazer alguma coisa, sabe? Você não usou o Vale Carnaval para se afastar da família um pouco? Foi preso por uma CPI. Na sexta-feira o carnaval voltou, só na semana seguinte, no dia 18, 19 de fevereiro, assim, falando: olha, a Polícia Federal estava me investigando, meu amor. Estou voltando só agora para casa.
Tem um cara
que. Underlocks e limão, exatamente.
Tem um dos caras que eu acho que fez isso, mas vou poupar a identidade dele. Está devendo a máscara para nós ainda.
Ele tá de férias, inclusive, o cidadão.
Cadê a máscara? Mas tudo bem, passou. Vamos lá. Seguindo no mundo bizarro.
Seguindo no mundo bizarro, né? O que que acontece? Estados Unidos vai conseguir recuperar 2,3 milhões da Binance, de um golpe do famoso engorda-porco. Né? Os caras chamam de Big Butchers, né? Você serva a carne no desgraçado, quando ele está bem gordinho, você dá aquele golpe de misericórdia. O que, que é isso? Esse é um tipo de situação de golpe que acontece muito, inclusive, aqui no país. Aquelas pirâmides, aquelas situações, olha, você pode investir aqui comigo com Bitcoin, você vai ganhar uma grana. Aí o cara vai lá, põe uma grana, ele ganha. Aí, de repente, ele vai de novo... E fala assim, meu amigo, se você conseguir investir hoje tantos bitcoins, eu vou te pagar mais tantos por cento, porque está uma hora ótima de investir. O cara vai lá e molha mais um pouquinho de dinheiro do cara. E aí ele ganha. E aí o cara fica, você percebe, ele tá ali empolgado. Né? Tipo sport betting, essas titicas aí de aposta para todo lado. O cara se empolga, o cara põe mais dinheiro. Jogador de futebol recentemente aconteceu com o cara que era do Palmeiras, lá, o William Bigode, impactou também o lateral lá que era do Scarpa, que era do Fluminense, veio para o Palmeiras, foi vendido, agora voltou, está no Atlético. É velha esse golpe. Você vai botando dinheiro na hora que você tá com o bicho bem rechonchudo, o cara bota mais grana, os caras catam todo o dinheiro de investimento dele e ó, pista, né? E é por isso que é um engorda porco, por isso que chama pig butchers, né? E aí o que que acontece? Tudo estava acontecendo e aí o governo dos Estados Unidos, de repente, começou a investigar 37 pessoas que foram vítimas, porque uma mulher foi lá e deu com as línguas no dente, ela não ficou quieta, como os outros que estavam com vergonha, muito provavelmente, e falou que perdeu $400 mil, de uma hora para outra, num investimento totalmente ilícito. E aí o que aconteceu? Isso chamou atenção, começaram a investigar, a mulher era de residente de Massachusetts, ela mostrou que foi impactada, que perdeu essa grana, os investigadores do Departamento de Justiça americano foram lá, perceberam rastreabilidade de informações com a Binance, chegou junto nos caras e conseguiram imobilizar o Tutu. E é capaz dos caras recuperar tudo isso daí. Olha que coisa louca. 2,3 milhões. E essa mulher, que os 400 mil dela, faz parte dessa granona. Que bom isso, né, Mati? Que bom. Você tá no mudo, cara.
Tinha duas contas. O dinheiro estava distribuído em vários tipos de moedas diferentes, mas a parte, eu acho que mais bonita disso daqui é o governo americano foi lá, investigou, né? O Departamento de Justiça foi lá, investigou, conseguiram o bloqueio das contas e agora vão devolver o dinheiro, pelo menos para essa daí que está envolvida. Mas o lance é esse. Como é que você dificulta a vida do bandido? É cortando a grana. Então, o governo americano fez certinho, tiro certeiro, parabéns, e esperemos que outros apareçam, outros denunciem, tá? E outras contas sejam investigadas e bloqueadas.
Esse é o maior problema, Mati. Tem muita gente que fica com vergonha, não se expõe, aí acontece isso. Né?
É tipo a notícia da semana passada, a mulher que mandou pro Fábio Júnior, poxa vida, mas eu gostava tanto dele, né, cara? Sonhava com ele desde os 17 anos, agora com 57, né? Pronto, parabéns, né? Não ganhou na loteria, mas passou.
Exatamente. Aí, continuando falando em dinheiro, o FMI também foi impactado com ransomware, cara. Aí você fala, FMI, porra, foram direto na fonte. Não, para lá. Vocês têm que entender que FMI...
Ataque cibernético, não fala ransomware aqui. Calma.
É, ataque cibernético, mas tudo bem. Sempre os caras já partem para esse lado e eu fui também. Erro meu. Mas vamos lá. Teve um ataque cibernético que impactou o FMI. Beleza. Só que os caras pensam assim, ah, atacou o FMI porque lá tem dinheiro. Não, o FMI não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os bancos. O FMI, ele tem conta com os bancos. Ele tem poder com as instituições mundiais distribuídas, né, pelos países lá fora. Então, quem faz parte do FMI, ele pode favorecer investimentos, favorecer empréstimos, favorecer situações que podem ou não ajudar países. Depois ele vai cobrar com juros. É um agiota autorizado, vamos falar assim. Grossamente falando. É isso aí. Só que o que acontece? O cara atacou o FMI, beleza, foi impactado. O que aconteceu? Teve 11, acho que 11, né? 11 contas de e-mail, foi isso? Foi. 11 contas de e-mail institucionais na última sexta-feira, no dia 15, foram provados que estava tendo um ataque, né? Sofreu um incidente cibernético. Ah, lindo, maravilhoso. Só que aí o que aconteceu? Isso foi dia 15, detectaram no dia seguinte, dia 16. Aí eu fico pensando, imagina se os caras com essas contas descobrem o histórico de negociações entre países, de pedidos de empréstimo. Isso daí muda governo, cara. Derruba governo, né? Muda eleições, muda. Então, isso aqui, quando a gente brinca que tem um ataque no hospital, que a informação pode ser vazada e pode mudar a vida de muita gente, é a mesma coisa. O órgão, como sendo mundial, e os caras conseguem uma conta dessa, e podem ser que tenham chegado a informações sigilosas, aí o negócio aperta, né? Mas não vai pensar que foi para tirar dinheiro do FMI, que lá não tem nada, não. É verdade, cara?
Cara, a gente nunca sabe, né, se foi como é que fala? Focado.
Orquestrado. Foi... Orquestrado.
É, orquestrado, focado, se foi espontâneo, sei lá, até o termo correto para usar aqui, né? É, o importante é, tá bom, é, descobriram, restabeleceram, continuamos investigando, e assim espero que dentro em breve, tá? É, assim como a notícia anterior, a gente descubra alguma coisa legal para poder
trazer para vocês. Né? Não só anterior, né? Até a outra lá atrás da Unimed também nos interessa ver se acontece mais alguma coisa. Mas vamos ficar de orelha em pé. Agora tem uma coisa muito legal que está acontecendo lá no Canadá. Essa aqui é muito legal mesmo. Tem a Pawn2Own, que está acontecendo agora no Canadá. É um evento de hackers onde os caras colocam as coisas lá, as empresas levam equipamentos, levam carros, levam IOTs, várias situações para que os participantes, os visitantes ataquem esses produtos para ver, não assim, ah, quem tem o maior? Não é isso. Os caras estão ao mesmo tempo validando a segurança desses produtos, validando a qualidade desses produtos. E aconteceu um negócio muito louco, cara. O que aconteceu? Os negros já, assim, eles apavoraram, pegaram um problema e foram caminhando pelas vulnerabilidades. Então, eles impactaram o Windows 11, eles tomaram conta de Tesla, do carro, eles pegaram situações do Ubuntu Linux e foram em frente. Cada uma chamou a outra, e era $50 mil, $100 mil de prêmio, $200 mil, $500 mil, meu, conseguiram levantar mudanças, por exemplo, quando atacaram o Tesla 3, inclusive, chegaram a somar $732 mil de premiação, cara. Os caras são punk ou não são?
Não, cara, louco. Muito louco, cara. Assim, ó, a notícia fala o seguinte, que a competição começou com um cara usando o Adobe Reader, um exploit do Adobe, combinado com uma bypass de restrição de API, ele consegue usar um bug de injeção de comando e ele consegue acesso em um Mac OS. O cara ganhou $50 mil por essa brincadeira.
Aí daí para frente foi somando.
Cara, combina uma coisa com a outra. Daí assim, eu acho que são várias pessoas, né? Mas de qualquer maneira, o cara que ganhou $200 mil no Tesla, tá? Ele conseguiu, usando o Buzz Control, que é aquele que a gente já falou, que é o tipo o canal onde tem as informações do carro, né?
Qual que é o nome? É OEM, né? Que a gente fala, né, Marcos?
ODB2.
ODB2.
O cara, ele conseguiu, em 30 segundos, fazer um overflow de número inteiro e pronto.
Aí eu vou falar
dólares do Tesla.
Então, vamos falar um negócio do Tesla. Você lembra que no comecinho do ano a gente trouxe uns caras que teve na feira de Tóquio, que eles apavoraram o Tesla com coisas que ninguém acreditou, que foram coisas de 30 segundos, eles estavam tomando conta do Tesla. Então, assim, é tudo contra o Tesla? Não, acho legal a ideia do Elon Musk botar os carros dele à prova. Né? Está dando a cara para bater e está melhorando os produtos fazendo esse tipo de coisa, né? Mas o que é legal é que algum tempo atrás a gente trouxe a informação que rolou lá no Japão e nós falamos que tinha muita gente aplicando golpes e roubos de carros no Canadá, que inclusive foi um dos motivadores do banimento do Flipper. Você lembra dessa história? E agora no Canadá o cara pau Me levou a grana atacando o Tesla. Olha que coisa louca. Nós vamos falar mais disso, inclusive.
O mais legal disso daqui, eu acho que é o seguinte. A competição, é claro, é uma competição por pontos. E essa competição, ela dá dinheiro. Daí fala que é o seguinte. O máximo de dinheiro que você consegue ganhar, ou se você conseguiria, é $500 mil, tá? Num Tesla modelo 3, e você teria que conseguir explorar uma vulnerabilidade remota, tentar o root no piloto automático. E aí? É violento ou não é? Vale quinhentão, Ale?
Vale mais.
Ah, não.
Vale mais. Vale mais, sabe por quê? Porque você está falando com vidas de pessoas. Se você tem um remote code execution num carro como esse, né? No bus de controle do carro, você pode matar o nego. Você vira a direção e está no poste.
Mas no bus de controle você está físico. Aqui eu estou falando que é remoto essa daqui para dar quinhentão na
mão. Então o que eu estou falando? O cara que chega, se ele consegue chegar num negócio
desse remoto, pior ainda.
Eu mando o nego pro inferno em 2 segundos. Qual os Tesla que estão andando? Faça a busca, tem esse. Bom, esse vai cair da ponte. Ah, caiu. Esse vai explodir. Ah, explodiu. Esse eu vou estourar todos os airbags para ver o que acontece. Ah, estourou. Cara, é violento a situação dos caras. E aí eu digo, porra, a gente tem que estar numa parada dessa para ver essas coisas acontecendo na nossa frente. Isso é muito legal, cara. Isso é tão legal quanto a gente viu aquele cara com código Morse, falando com uma ilha na Espanha, com um aparelhinho desse tamanho na nossa frente. São coisas que a gente vê, contempla e não esquece. Né? Quem estava lá e viu uma situação dessa, não vai esquecer nunca mais. Né? Que nem aquele cara que a gente viu também no ano passado, acho que foi na H2HC, foi na H2HC que você foi embora até mais cedo lá, que o cara chegou para mim, o gringo chegou para ele, deu a chave num Corolla pro moleque e falou assim: cara, genial que você fez, toma essa chave de presente e depois eu me entendo com a montadora e aperfeiçoa o seu produto com essa chave. Cara, você percebe? É por isso que a gente fala que as pessoas têm que participar desses eventos. As oportunidades e as situações de aprendizado são gigantescas. Olha que coisa louca isso daqui. O nego rebentou o Windows com o Linux com Zero Day, Windows 11, Tesla 3. O Tesla 3 não é qualquer carro, não, meu amigo. Entendeu? Então, é uma coisa que não tem nem o que falar. E aí você fala, não, mas os gringos são foda mesmo. Beleza, então vamos falar de nós, Brasil, aqui. Vamos dar valor para nós aqui no Brasil. Olha que legal que os caras fizeram. Eles pegaram 500 estudantes... Né? Não sei qual que foi o modelo de seleção desses estudantes. Eles pegaram 500 estudantes e puseram numa competição de 6 horas enfrentando inteligência artificial, cara. Todo mundo fala, a gente é massificado, né? Espancado por inúmeras notícias e propaganda sobre inteligência artificial. Essa é a primeira vez que eu vejo uma situação onde os caras pegam estudantes de tecnologia e põem para fazer como se fosse uma briga, né? Entre eles e a inteligência artificial, né? Para conseguir, como se fosse atacar um banco fictício que eles geraram com a inteligência artificial. Muito, muito, muito legal. Não tem o que falar. Isso aqui eu achei sensacional.
Foi coisa de cinema, né? E eles falam que... cadê? Realizado pela RNP e o Senai São Paulo, o evento teve a parceria técnica da Go Hacking para o desenvolvimento do jogo, patrocínio da Cowries, Google Cloud e Google. Os 15 primeiros colocados receberam até R$6.000 cada um. A premiação total foi de R$20.000. E daí eles falam dessa parte de... Cara, eu nunca tinha visto um lance desse daí, uma ideia dessa, exato. Né? Cadê? A competição durou 6 horas, diferentes níveis de desafios que tiveram que retomar o controle das operações financeiras da Fictitious Bank, dominado pela inteligência artificial Finance Guard, que se rebelou contra o próprio sistema que usava a tecnologia de segurança. Após resolver o problema, os competidores também tiveram que fazer a prevenção de novas ameaças.
Cara. Então, os caras fizeram puta de um ataque de Red Team e ainda criaram um Blue Team na sequência. Olha que legal. Quanta inteligência, quanta inteligência. A gente não curte muito essa história de cor para lá e para cá, a gente brinca com isso. Né? Nosso símbolo, inclusive, é isso, misturando o Blue Team com o Red Team, sempre foi. Mas porque a gente tira um pouco de sarro das pessoas que não entendem qual é o impacto. Essas pessoas têm que trabalhar junto. Né? E quando você promove uma competição onde o próprio cara que está atacando tem a obrigação e o dever de também colaborar impedir ameaças, sensacional, cara. Sensacional. E é a primeira vez que eu vejo isso com inteligência artificial enfiada no meio.
Nunca tinha visto isso daqui. Ou nós estamos indo no evento errado, ou isso daqui é realmente um negócio inovador. É muito louco isso daqui, Alex.
Eu só fiquei curioso e gostaria muito de saber como é que foi essa escolha, como é que montaram essa história. Né? A notícia está pronta, já aconteceu, mas a gente tem que entender como que isso foi desenhado para acontecer. Deve ter muito mais coisa por trás, com certeza. Porque não é tão simples como parece, não é verdade? É uma instituição financeira controlada por um banco com inteligência artificial, com segurança e inteligência artificial. Os caras fazem um ataque e ele, com certeza, está repelindo os ataques com sua própria inteligência artificial. Então é genial a ideia. Genial a ideia. E depois abastece tudo isso com uma informação de proteção dessas ameaças. Eu achei sensacional. Bom, a gente acabou de falar da história lá do Canadá aqui, com relação aos roubos de carro, negócio do flipper. Pois é, cara. A gente já ouviu falar que a Austrália fez coisas contra o flipper, Nova Zelândia, outros países, inclusive o Brasil, né, com a ideia de proibir importação, blá, 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 blá. Pois é. As pessoas que estão envolvidas com o Flipper, né, desenvolvedores, pesquisadores, eles resolveram, tipo, que peitar o governo canadense. Vocês estão nos impedindo e banindo do seu país, por quê? Logo vem aqui também, se vira moda e se der certo, também vem para cá, se Deus quiser. Se Deus quiser. E os caras chegaram junto e falaram assim, então vamos lá, vocês estão falando que nós temos esse problema, essa falha de controle, os caras estão dando aula sobre qual que é a radiofrequência que está sendo utilizada. Ah, nós estamos falando um problema disso de qual que é o nome? NFC. Eles estão dando aula de NFC com o produto Flipper e qual que é o intuito desse produto. Quanto que você pode aprender com ele, qual o impacto real se for mal utilizado e qual que é o benefício se ele for bem utilizado. Então, parabéns a essas pessoas, porque eu acho que a melhor coisa para se defender é mostrar resultado. Resultado vai sempre falar, né, contra fatos, não é argumentos, não é verdade, Amar? Então, legal demais, cara. Os caras estão falando, não, o Flipper facilita roubo. Então, pera cá, vem cá, vamos explicar. É o Flipper mesmo? Então, você conhece tal produto? Você conhece tal produto? Você sabe como funciona isso? Você sabe como funciona aquilo? Então, eles estão endossando e defendendo toda a parafernália que existe dentro do Flipper Zero com conteúdo, né? Peitando o governo canadense. Isso vai dar história para o resto do mundo.
Com educação, né, Ale?
Com compartilhamento de educação. Com conhecimento. Então,
quando o Flipper saiu, né, você tem ainda no site deles qual é o tamanho da antena, qual é a frequência, qual é a distância, qual é...
Eles não escondem nada.
Não, exatamente. Não, tá tudo ali, porque era um projeto do Kickstarter, né? Daí agora que o governo canadense quis falar alguma coisa, principalmente com relação ao roubo de carro, eles pegaram e fizeram um comparativo do Flipper com os equipamentos realmente usados para o roubo de carro.
Para roubo de carro, inclusive antenas e tudo mais, exatamente.
Falando para os caras, e aí, tem certeza? Você acha mesmo que a culpa é do Flipper? Né? Então, é muito legal isso daqui. Os caras realmente tiveram... Cara, vamos falar a verdade e ver se eles têm argumentos, né? E realmente eu duvido que vão ter. Quero ver agora o governo canadense, né? Sempre foi um governo muito decente. Quero ver o governo canadense agora abaixar a bola e pedir desculpa aí.
E muito louco, né, cara? Os caras estão mostrando e sempre mostraram. Se você tem um Flipper na sua casa... O problema é que brasileiro odeia manual de instrução. Mas se você pegar o manual do Flipper, se você buscar informações sobre Flipper, se você fizer o pareamento dele com o site que tem as informações sobre o Flipper, eles não escondem nada. Eles falam qual que é os ranges de frequência, eles explicam a pinagem que é utilizado, que tem de utilização das placas que você pode usar com o Flipper. É tudo aberto. Então, sério mesmo, será que o cara rouba ou não mais carro por causa do equipamento que veio para incentivar as pessoas a estudar e ter conhecimento sobre um range de educação que normalmente não é difundido, né? Nós já cansamos de falar aqui, não existe o hacker de porão de capuz lá no porão da avó, no escuro. Ele pode até brincar disso, mas ele está jogando Counter-Strike, ele não está tentando dominar o mundo.
Exatamente. Como o companheiro nosso falou aqui, carro só tem uma vulnerabilidade, né? E para mim é o motorista, mas tudo bem.
É, ou tipo de combustível, né? Porque se for um carro elétrico, um carro híbrido, um carro a combustão, hoje virou notícia em tudo quanto é redezinha social, né, cara? É, as pessoas não imaginam como as coisas são, mas tudo bem, faz parte também, né? O que não pode é você atribuir culpa a um equipamento que veio para educar, compartilhar conhecimento, né? Ah, você pode usar para o mal? Cara, a faca que corta o pão mata uma pessoa.
Oh, mas a parafuso, parafuso também.
É. Eu não vou nem comentar, porque eu já vi coisas com parafusos que é melhor ninguém nem saber. Deixa pra lá. Até exorcismo aparece parafuso e prego, vamos falar assim, tá bom? Então, beleza, né? Parabéns aos idealizadores e pesquisadores do Flipper Zero que peitaram o governo de um país. Isso vai ser bom para nós, porque nós aqui que fomos barrados pela NPD... Puta merda, tipo isso. Perdi até o raciocínio aqui, seu monstro Dalton dos infernos. Mas então, tá tudo bem, tá? Vamos seguir à frente, que não ganha mais. Pra gente fechar o programa de hoje, tem uma notícia muito, muito, muito interessante que aconteceu. Algum tempo atrás, a gente falou que estava tendo um campeonato, acho que foi na Polônia, sei lá onde que foi, que era de Counter-Strike, que... Não, acho que foi até Brasil, não foi na etapa do Brasil, não lembro onde que foi. Eu lembro que foi a situação que o cara estava tendo campeonato de Counter-Strike, estava na final, aí o cara meteu um acesso físico em uma das máquinas e quis barrar a final do campeonato e pegar dinheiro para poder voltar ao campeonato. A história era assim, meio atrapalhada. O cara que estava promovendo aquela etapa mandou o nego para aquele lugar, falou, vou pagar nada, marco outra data, reseto os mic e começo tudo de novo e não enche meu saco. Foi essa a ideia. E aí o que é mais legal, cara? O que é mais legal? Tava tendo agora uma competição do Apex, né? Apex Legends. E é um negócio de tiro em primeira pessoa. Começou lá o campeonato, todo mundo filmando, todo mundo assistindo, tem telão, tem público, tem equipes participando, todo mundo. De repente, o cara começou a enxergar as coisas através das paredes. No mesmo momento, o cara levantou a mão, fez aquela cara de assustado e falou, estou saindo do jogo, pau, e ele quitou o que estava rolando. E quando foram ver... Não se sabe como foi colocado um baita de um remote code execution e acabou com o campeonato dos caras. Não foi uma máquina, foram todas as máquinas foram tomadas, foram OLED, né? Foram tomadas e acabou com o campeonato do cara. Atitude, existe um vídeo, inclusive, disso, que o cara fica branco, ele fala assim, parou, levanta a mão e ele saiu fora. Então, olha o nível do negócio. Não era um negócio físico que nem aconteceu uma brincadeira que o nego tava brigando. O nego falou, parou, não vou se meter e tal. É pior. No campeonato, remote code execution, o cara parou o jogo porque ele percebeu que tava tudo danado. Você via através das paredes, tinha outras coisas. É como se fosse um... Como é que é aquele negócio que a gente... Cheat, né? cheat code que os caras falam, e os caras apavoraram. Olha que legal, cara. É legal e, ao mesmo tempo, que sinistro uma situação.
Ale, pensa bem, você é jogador profissional, você está jogando a final do campeonato, tá? E, de repente, aparece um lance desse daí. De
você não fala que foi você.
Através da parede e tudo mais, né? Ainda bem que aconteceu com mais de uma pessoa, não com uma única pessoa, porém, o criminoso com esse tipo de acesso, ele podia ter feito várias outras coisas, como a gente já comentou aqui. O cara, ele resolveu sacanear e inserir o cheat engine lá na máquina do cara, talvez para desclassificar o desafeto ou qualquer coisa assim, porém, a gente já falou de o poder de uma... Como é que chama? O poder de uma vulnerabilidade desse tipo, ela é gigante, né? Roubar os dados do cara, ter acesso ao computador, blá, 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 né? Mas é muito louco, pensa bem. Você disputando o campeonato, de repente...
No meio da partida começa a funcionar essas coisas de cheat code por todo mundo, cara.
Não, você imagina se fosse o jogo de futebol, que cada chute que você dá de costa, você marca um gol, que a bola começa a fazer curva e faz gol. Cara.
E foi por isso que o cara assustou e levantou a mão do teclado, porque ele falou, se eu ficar aqui fazendo as coisas, se o cara faz de conta que nada está acontecendo, e um já desclassificou o cara, tipo, foi ele que fez.
A tela dele ainda estava sendo transmitida, então ele olha, ele faz umas caretas, porque é naquela que tem a transmissão, né, na tela principal, e o rosto do cara na tela de baixo, né? E, cara, é sinistro, sinistro. Então, mais uma vez, acontece aonde? Acontece em qualquer lugar, acontece em qualquer programa, porque programas foram feitos por pessoas e pessoas estão suscetíveis ao erro.
Cara, e o legal que foi assim, ao vivaço na frente de todo mundo, nego filmando, gente assistindo, e aí você vê, né, quando o cara quer fazer a sacanagem, tá aí a sacanagem. Quando o cara quer fazer a maldade de fato, vocês já trouxemos aqui N situações de maldade de fato. Agora, o que está difícil de engolir são as outras situações que a gente está cansado de saber como as coisas acontecem. E as pessoas incapacitadas, não é o cara que tem um problema físico, não. É incapacitado mentalmente. Né? As tartarugas em cima do poste começam a colocar situações absurdas, esdrúxulas, querendo explicar as coisas no nosso dia a dia. Portanto, você que tem sua empresa, você que tem seu trabalho, procure, mais uma vez a gente fala isso, profissionais capacitados para trabalhar. Eu escutei uma frase essa semana, onde, ao ver a necessidade do currículo da pessoa, eu me coloquei da seguinte forma: essa pessoa, para exercer essa posição, ela tem que, no mínimo, ter tal conhecimento e o custo dela tem que ser, no mínimo, tanto. Não adianta você falar que vou contratar uma pessoa mais barato porque é de duas uma. Ou você está tentando enganar alguém, ou o cara que está se candidatando à vaga está enganando outra pessoa. E isso pode, no momento, ser um puta do negócio, só que amanhã vai virar essa pessoa que não está capacitada para ocupar um cargo que deveria ser capacitado. Então, assim, de novo, a gente reforça e repete essa situação. Procure um profissional de segurança capacitado. Procurem profissionais interessados. Se ele não for super capacitado, ele é interessado, ele pode crescer com a sua empresa. É um grande do investimento, né? Como um campo de futebol, onde você contrata um cara jovem que ele pode ser uma estrela, você sabe que pode ter percalços no caminho e ele não virar uma estrela. Mas você está fazendo um investimento. O que não pode é você colocar, de novo, tartarugas em cima do poste. Pessoas que não têm conhecimento para tomar decisões. Essas pessoas vão impactar você como empresa, você como usuário, você como cidadão, um dia ou outro. E a gente está aqui para ajudá-los. Procure o Redzone, nos procure, passa para o amiguinho, passa para quem você quiser, titio, titia, mamãe, vizinho, lá, lá, passa o link do nosso programa que a gente está aqui para ajudar. Nos procure, né? E vamos sempre trabalhar em prol do bem-estar de todos e da segurança da tecnologia. Beleza? Beijo enorme para vocês. Meu querido amigo Amati, se ele quiser colocar alguma coisa, ele coloca. Se ele acha que já foi o suficiente, ele vai fazer tchau, tchau. E eu digo para vocês, beijo enorme e até semana que vem, que vai ser a última semana de março, perto da Páscoa, para a gente comer ovinho de chocolate.
Concordo com o que você falou. E mais uma vez, trouxemos mais um programa feito por especialistas. O número 121, por acaso. Um programa feito por especialistas. Uma ligadinha, me perdi. Me empolguei, né, cara?
Por isso que é bom.
Exato. É por isso que ao vivo é mais legal, né? Quem sabe faz ao vivo. Trouxe mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, real e ao vivo. Para quem quiser ver ou para quem quiser provocar, estamos aqui sem nunca esquecer a dose de polêmica e provocação. Obrigado, boa noite.
Programa Edson.